Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, são 8 horas e 14 minutos, mais um dia lindo, começando na capital gaúcha, a temperatura é de 18 graus, nós chegamos à quinta-feira, dia 21 de outubro, vamos às notícias importantes dessa manhã. A reforma do imposto de renda, nós vamos falar em seguida com o relator do projeto no Senado. Por aqui, o governo do estado propõe distribuir 17% do ICMS de acordo com a qualidade da educação municipal. Será considerado desempenho dos municípios em avaliações do ensino. Nós vamos explicar isso. E a bagunça na Câmara de Vereadores a tarde passada. Confusão, socos, mordida e também a aprovação de um projeto que nem vale nada, já que o passaporte vacinal já está exigido nos protocolos estaduais. Sinal marca 8h15. Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, Giane e ouvintes. Que baixaria isso que aconteceu ontem na Câmara de Porto Alegre. É lamentável e a gente não tem como não registrar isso. O que aconteceu lá não importa. Quando a invasão de um parlamento é feita pela esquerda, pela direita, pelo centro, é sempre lamentável. Mas ontem foi mais lamentável ainda pelo uso de cartazes com o símbolo do nazismo. Nós vamos falar mais sobre isso. E também, Andressa, vamos falar sobre o Auxílio Brasil, esse substituto do Bolsa Família, anunciado ontem pelo ministro João Roma, e ainda um enorme ponto de interrogação sobre a origem das verbas que vão financiar este aumento para R$400.
Vamos explicar esse furo no teto, né? Esse rombo que vem aí nas finanças também. A gente falava ontem sobre a necessidade do equilíbrio, porque é algo que fala de responsabilidade fiscal, fala também de interesses eleitorais e fala lá no fim das contas, que na verdade deveria ser a prioridade, de um auxílio para as pessoas que de fato estão precisando nesse momento. É também teu tema, né, Giane, sobre viés econômico. Bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane e ouvintes, com certeza. Até porque nós tivemos mais acontecimentos ontem à noite, poucas horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter assegurado que seria de R$400 o valor, mas dito que seria respeitado o teto de gastos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou e sinalizou que o governo poderia pedir uma licença para gastar R$30 bilhões fora da regra, né? Fora da regra do teto de gastos. E aí isso preocupou bastante, mesmo depois do fechamento da Bolsa de Valores. Negociações que acontecem após o fechamento do pregão já sinalizaram isso e aí já apontaram para aumento da taxa de juros futuro, que a gente sabe que é bastante ruim para a economia do país. E hoje quero ver qual vai ser a repercussão dessa fala no mercado financeiro, então, a partir do momento que abrir. Mas eu estava lendo algumas análises sobre isso, né, especialmente de economistas, claro, e eles dizem que não é só a questão do Auxílio Brasil neste momento, né, mas é aquela coisa do aceitar furar o teto de gastos agora, e uma frase que eu li que é: por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, esse é o receio grande. Também quero falar hoje no programa, Guria, sobre uma instituição de ensino de atuação nacional, mas com forte presença aqui no Rio Grande do Sul. Tem 6 instituições aqui no estado, que é o Grupo Metodista, Educação Metodista, e é uma instituição que está em recuperação judicial. Enfrentou um momento de crise financeira muito forte, tem um endividamento de mais de R$500 milhões, mas está conseguindo conduzir a sua reestruturação bastante rapidamente. E agora tem uma previsão para chamar a Assembleia de Credores para aprovar o plano de reestruturação, que é bem importante, em especial porque envolve muitos créditos trabalhistas.
Alguns dos temas do Gaúcha Atualidade. O programa está começando ao vivo nesta quinta-feira, 18 graus, dia lindo. Igualzinho a ontem nesse horário, céu azul, nenhuma nuvem, pelo menos no visual aqui do estúdio da Ipiranga com a Érico Veríssimo. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Vamos falar um pouquinho sobre o protesto de ontem aqui em Porto Alegre, é o que a gente chama de minoria barulhenta, né, Rosane? Um grupo que foi à frente do Palácio Piratini para protestar sobre tudo que tem, tudo que diga respeito à ciência, dizendo que a vacina era experimental, que não devia ser tomada, dizendo que o passaporte vacinal também não deveria ser aceito e exigido nos protocolos do estado do Rio Grande do Sul, grupo que depois foi para a Câmara de Vereadores. Vamos ouvir o que disse o vereador Idenir Sequin, que era quem estava presidindo a sessão à tarde passada, e conta como começou toda a confusão.
Houve essa confusão toda nas galerias, eu estava presidindo a sessão e realmente não foi a briga ou a confusão, se deu antes do início da votação da manutenção do veto ou não. Estava-se discutindo a pauta ainda e de repente eu assisti de lá da presidência um cartaz da suástica na mão de uma senhora. Eu inicialmente pensei que era de um rapaz, depois vi que era uma senhora, e imediatamente eu pedi a retirada dela, porque eu entendi que nos dias de hoje, que se fala em tantas mortes, 600 mil mortes no Brasil, nós não podemos nem olhar para uma apologia de quem matou 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Pedi a retirada dessa senhora, ela se retirou imediatamente. Logo em seguida apareceu mais um outro rapaz com a suástica também, pedi que eu retirasse, e na terceira que apareceu, eu pedi que eu retirasse a todos, pois eu não podia permitir que nesse grupo já existisse três manifestações como aquela deplorável de uma suástica na mão.
Rosane, a tua análise sobre os socos, as imagens são lamentáveis, de vergonha, do protagonismo da Câmara de Vereadores da tarde passada. Para quem não viu, tem lá em GZH, tem soco, infelizmente teve mordida, foi uma vergonha o que aconteceu na Câmara.
Quando eu vi, eu não acreditei quando eu escutei que o vereador Cláudio Janta tinha levado uma mordida. Ele mostrou o dedo, né? Um desses vândalos mordeu o dedo do vereador. E aí foi aquela pancadaria que não faz nenhum sentido num parlamento. Eles carregavam, como já foi dito, esses cartazes deploráveis, tentando fazer uma associação completamente absurda. A associação da exigência do passaporte vacinal com o nazismo, o que não tem absolutamente nada a ver. A gente exige-se vacina quando se vai matricular uma criança na escola. Eu tive que me vacinar para viajar para países que exigem vacina da febre amarela. Se eu podia não ter me vacinado, exercido a liberdade de não me vacinar, mas não poderia ter embarcado. Essa é a ideia do passaporte. Se a pessoa não se vacina, embora a vacina seja um ato coletivo, mas se a pessoa individualmente não se vacina, ela tem que arcar com as consequências. E uma delas é não participar de eventos onde há aglomeração de pessoas, ou não frequentar o plenário da Câmara de Vereadores, por exemplo. Só que na Câmara tem uma vereadora que assume que não se vacinou, outra que não deixa claro, não disse se vacinou ou não, e que em nome da liberdade fazem todo esse barulho. Ontem não tinha efeito prático nenhum, era só posição política. Porque como o decreto é estadual, que exige o passaporte vacinal onde há aglomerações, não fazia diferença manter ou não manter o veto. No final das contas, foi mantido o veto do prefeito Sebastião Melo, por uma questão meramente política. E agora, a gente corre o risco de ter uma coisa parecida na Câmara dos Deputados, em Brasília, porque acabo de receber uma manifestação do deputado Giovanni Cherini, indignado porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que para circular pelas dependências da Câmara, também será exigido o passaporte vacinal. É um desserviço que prestaram esses vereadores que deram guarida aos vândalos que invadiram a Câmara ontem, e é um desserviço que presta também o deputado Cherini, dizendo que isso prejudica o direito de ir e vir, que as pessoas vão perder o emprego. Não, ninguém vai perder o emprego simplesmente porque essa medida é exigida na Câmara. É apenas uma questão de saúde pública, né? Lamentável, lamentável mesmo, Andressa.
É, saúde pública, respeito coletivo, e tem vereador, vereadora, que continua escrevendo lá nas redes sociais, coisa que não procede, que não é verdadeira, para tentar dizer que o passaporte vacinal não serve ou não deveria ser exigido. Pelo menos que use argumentos verdadeiros, né? Argumentos de algo que faça sentido e que não venha na contramão da ciência.
Um deles é que a vacina é experimental. Eles dizem que é experimental. Ora, a vacina foi testada, ela só foi aprovada pelos órgãos de regulação, as Anvisas do mundo, porque foi provado nas pesquisas, né? A ciência provou que a vacina funciona. E a maior prova de que a vacina funciona é que nós estamos dia a dia reduzindo o número de mortes. E é engraçado porque são justamente essas pessoas que mais brigaram pela liberação do comércio, pela liberação dos eventos, agora contra a vacina. E foi a vacina que permitiu que nós estejamos retomando a vida minimamente normal. É uma contradição, uma teimosia, uma posição ideológica ridícula essa, e em muitos casos, né, seguindo a orientação do presidente Bolsonaro, que, como todo mundo sabe, é contra a máscara, não se vacinou, e se lá na Câmara for mantida a exigência, ele não poderá frequentar a Câmara dos Deputados. Esta vereadora teve um evento no início da semana aqui, que era exigido o passaporte, ela foi barrada na entrada e fez um fuzuê lá, acabou dando um carteiraço e acabou entrando. Então a lei também vale para todos, mas não exatamente para todos, né?
A gente faz aqui uma análise em cima dos fatos, em cima das imagens do que aconteceu a tarde passada. E quando nós estamos falando em vacina, só para deixar claro, é importante, não é nossa opinião quando a gente diz que diminuiu o número de mortos. Não, são dados, são gráficos, são números que comprovam isso. Sobre isso não temos opinião, né, Rosane? A gente só pode aceitar os números que estão lá, mostrando que sim, felizmente, estamos encontrando uma saída para tudo isso porque temos a ciência e porque apostamos na ciência e porque as pessoas se vacinaram. Isso é dado, isso é fato. Vamos adiante para falar sobre a reforma do imposto de renda. Relator da reforma no Senado, senador Ângelo Coronel, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Giane, bom dia a todos os nossos rádio-ouvintes dessa grande emissora de rádio, que é chamada Rádio Gaúcha, a xodó do Rio Grande do Sul. Faz hora.
Muito obrigada por nos atender, por estar aqui conosco ao vivo nesta manhã. Eu quero começar com uma visão geral do senhor sobre esse projeto. O senhor já disse que é um dos piores que já recebeu na sua vida pública e que não tem um prazo. Mesmo assim, eu lhe pergunto, quando esse relatório pode ficar pronto? O senhor disse que pode demorar todo o seu mandato, mas com que prazo o senhor trabalha na realidade para que esse projeto avance ou não?
Olha, Andressa, Rosane, Giane, ouvintes da Gaúcha, o projeto é muito ruim. O projeto não beneficia as pessoas físicas. O projeto apresenta uma tabela de isenção para quem ganha até R$ 2.500. Isenção, ou seja, não paga nada. Teve um reajuste nas demais faixas de 13%. E nós tivemos uma inflação acumulada de 2015 para cá de 41%. Então, se o governo quer atender as pessoas físicas brasileiras que pagam impostos, que estão na ordem aí de 30 milhões de brasileiros, ele devia pelo menos corrigir a tabela pela inflação. Por que eu falo isso? A luz sobe, o gás sobe, o condomínio sobe, a comida sobe, mas, na verdade, a faixa de isenção não sobe. Quer dizer, o governo tem hoje uma receita inflacionária grande, acumulada, e que poderia também beneficiar aqueles pagadores de impostos, pessoa física. Estou propondo que a nova tabela de isenção do imposto de renda, que todas as suas faixas sejam corrigidas pelos índices inflacionários que acumula de 2015 para setembro desse ano, com 41%. Esse é o primeiro ponto das pessoas físicas que estão atingidas desse projeto. O tempo para entregar vai depender muito, porque eu estava sendo pressionado para entregar o relatório até esse mês de outubro, para que fosse apreciado no Senado, e depois ainda passível de ir para a Câmara, porque a Câmara foi onde começou o projeto, então será a casa revisora. Os ouvintes sabem que quando um projeto nasce no Senado, ele vai para a Câmara e volta para o Senado. E assim é o inverso. Então, o que acontece? Como ontem, acredito que seguiram a minha sugestão, que não há necessidade de aprovar essa matéria do imposto de renda com assodamento, com essa rapidez, com uma rapidez absurda, porque tinha soluções. E ontem o governo deu solução. Pegou o Bolsa Família, reajustou em 20%, com isso atende a lei de responsabilidade fiscal, criou um programa temporário onde vai complementar com R$180, para também colocou o nome de Auxílio Brasil, e com isso ele fechou R$400 de novo auxílio para dar às famílias brasileiras que vivem abaixo da linha da pobreza a partir do próximo mês. Então vocês veem que acabou o discurso que tinha que aprovar a reforma do imposto de renda de maneira avassaladora, com tudo que está que veio da Câmara, para poder cumprir esse programa social, que eu digo que, para mim, não deixa de ser um programa eleitoreiro. Aliás, como foi usado também nos governos passados, um programa para influenciar no voto das camadas mais pobres da população. Esse é um ponto.
Senador? Senador, só lhe interrompo, porque o governo anunciou os R$400, mas não identificou a fonte de renda. Disse que o ministro João Roma falou que isso estava em discussão com o Congresso. O que passou a ideia de que ainda não há uma desistência de que saia do imposto de renda, da mudança no imposto de renda, esses recursos? Depois, mais tarde, é que o ministro Paulo Guedes falou em pedir uma autorização para gastar fora do teto.
É porque ele já sabe, Andressa, que eu não vou entregar o relatório nos moldes que eles querem. Não vou. Eu tenho responsabilidade e não vou entregar um projeto dessa maneira que prejudica tanto as pessoas físicas como as empresas do Brasil. Eu não vou fazer isso para atender um capricho do Ministério da Economia. O governo tem condições também de conseguir uma outra fonte de recursos, que a parte técnica já cobriu com o que eles aprovaram ontem. Amplia o Bolsa Família em 20%, está dentro da lei de responsabilidade fiscal, criou um temporário por 24 meses, também cumpriu os ditames da LRF. Agora, a fonte de recursos, eles falam que pode ter, como o nosso ministro falou ontem, um nome bonito em inglês, waiver, ou seja, uma autorização para esticar o teto de gasto. É uma solução. Ou então, a solução na PEC dos precatórios, que deve ser votada essa semana para outra, em vez de pagar o precatório total, paga uma parte, outra parte puxa para atender o auxílio emergencial. Então essas partes aí de fonte de recursos não vai ser problema para o governo federal.
Giane.
Senador, em relação ao ponto que mais gerou descontentamento das entidades empresariais, das empresas, que é a tributação dos lucros e dividendos, o seu posicionamento em relação a esse ponto da proposta de reforma do imposto de renda?
Isso aí é uma falácia. Não pode as empresas, até esse ano de 2020-21, ter pago 34% lá atrás de impostos, e simplesmente o empresário disse: não vou distribuir o dividendo agora para mim, para meus sócios, que eu quero reinvestir na família. Mas já pagou 34%. O que é que o governo quer? É que esse estoque acumulado de lucros e dividendos, ele seja taxado a mais 15%. Aqueles que foram distribuídos em 2022. Ou seja, o que for apurado até o final desse exercício de 21, se ele for distribuído em 22, ele vai ser pago 15% a mais. E olha, ouvintes, já foi pago cá pelas empresas 34%. É uma bitributação, vai ser o maior contencioso jurídico da história brasileira, porque o empresário que já pagou não vai querer pagar novamente. Isso é um absurdo. E, além do mais, vai ter uma correria até o final de dezembro para que os empresários distribuam os seus lucros, as suas empresas distribuam lucros para fugir do 15% do imposto de renda. Em alguns casos pode acontecer isso, como já soube e já está acontecendo em empresas, que mesmo que esteja no balanço, lucro acumulado de 20 milhões, mas ele não tem esse caixa, ele recorre a banco, paga juro para simplesmente não atender ao capricho do Ministério da Economia, que quer taxar dividendos que já foram tributados no passado.
Rosane.
eu volto para o tema da correção da tabela do imposto de renda, porque certamente essa é a maior preocupação dos assalariados brasileiros, né, que pagam mais imposto a cada ano por conta dessa não correção que já vem acumulada de outros governos. E a pergunta é: como se compensaria essa perda de receita?
Olha, evidentemente que o governo hoje ele tem caixa em virtude da inflação. Então o governo teve uma receita, vamos chamar receita inflacionária. Ele vai simplesmente fazer a contrapartida, se entrou. É, porque eu vou dar um exemplo clássico. Se você compra hoje o feijão a R$1,00 e depois de 2, 3 meses o feijão foi para R$1,50, o que é que aconteceu? Para o consumidor final, para nós, que vamos no mercado comprar o feijão, nós pagamos aí 50% de reajuste. E o governo recebeu o imposto em cima de 1,50. Ou seja, o governo teve receita em cima da inflação. Então, se ele teve receita em cima da inflação, em cima da correção, por que também ele não retribui isso para os assalariados que pagam imposto e que estão com a sua tabela defasada? Fica a pergunta para o Ministério da Economia.
Giane. Senador, então, assim, em relação aos prazos, né, o senhor tem falado em muitos pontos que o senhor não concorda. Então, enfim, a tramitação vai ser muito mais longa do que estava se projetando. Quando é que o senhor pretende apresentar seu relatório?
Olha, Giane, eu não tenho previsão. Esperei, eu estava até pensando em tentar negociar com a Câmara para que esse projeto fosse votado no Senado e a Câmara dos Deputados acatasse as nossas alterações, que eu acho que são alterações plausíveis, alterações técnicas, mas em virtude que já foi cumprido aí a promessa do presidente da República em atender o Bolsa Família, ou seja, o Auxílio Brasil, não temos mais esta pressa. Então isso é uma matéria que eu abri o meu gabinete para ouvir todos os segmentos da economia que estão nos procurando. Para vocês terem uma ideia, no dia 8... aliás, 29, estarei aí numa live via Zoom com o Sindicato de Contabilidade, com o pessoal de Associação Comercial aí do Rio Grande do Sul, fazendo também uma palestra para eles. E eles também vão me informar qual é a dor do segmento, qual é a dor que o comércio vai sofrer com essa reforma, que a indústria vai sofrer, que o profissional liberal, que a parte médica. Então eu vou ouvir também, estou catalogando todas essas reuniões nossas para que a gente possa daí fazer um texto palatável, um texto que atenda tanto o gerador de imposto, que são as empresas, e também as pessoas físicas, que são geradoras de imposto. Agora, fazer uma tabela, fazer um projeto de tamanha importância que mexe com todo o povo brasileiro, no assodamento, para atender capricho, aí Ângelo Coronel que nos fala não entra nessa.
Bom, senador, o senhor já duas vezes a gente perguntou sobre o prazo, o senhor disse que não tem pressa, que precisa seguir discutindo com os setores. Sai esse ano, fica para o ano que vem, pelo menos para que o nosso ouvinte tenha uma ideia de tempo que o senhor está falando.
Olha, meu caro ouvinte da Gaúcha, se você implanta essa tabela até 31/12 deste ano, ela já vale para o ano seguinte. Então vai ser muita... O tempo é muito curto, porque para vocês terem uma ideia, nós marcamos já 9 audiências públicas. Essas audiências públicas é uma por semana. Nós estamos aí, vamos ter 9 semanas. 9 semanas são 2 meses e 1 semana, ou seja, já fechou o ano de 2021. Então, provavelmente, a não ser que haja esse acordo com a Câmara e com o Senado, nós só vamos apresentar, esse projeto, aliás, só vai ser apreciado pelo plenário do Senado em 2022. Não vai ter tempo para ser apreciado em 2021. Vou tentar aprontar o meu relatório, não vou dizer com a rapidez, e sendo redundante, rápida, mas a apreciação no plenário, não acredito que saia mais esse ano 2021.
Ou seja, então no ano que vem, ministro, senador, nós continuaremos pagando o mesmo imposto. Então, de qualquer forma, mesmo essa população que seria beneficiada com o aumento da faixa de isenção, e no fim acaba todo mundo sendo atingido um pouquinho, pagará mais imposto de renda em 2022.
O reajuste da tabela chega a ser irrisório. Eu sei que R$ 7,20 é dinheiro para muitas pessoas. Mas o que vai ter de benefício, quem vai ter, estar na faixa de isenção de R$ 2.500, é um ganho de R$ 7,20. Então, eu acho que quem esperou até agora que os governos que passaram o atual não teve a sensibilidade de reajustar, não podemos também aqui ceder a uma proposta que o governo manda que não satisfaz aos anseios da população brasileira.
Giane.
O senhor falou que vem aqui para o Rio Grande do Sul, né, vai fazer uma participação no evento do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis. O presidente do sindicato, Sérgio Lewandowski, está nos ouvindo aqui. O senhor falou que vem aqui ouvir as dores do setor, então ele já passou aqui, já antecipou quais são as dores. Em especial, a insegurança jurídica para as empresas, com possível aumento de preços. De que forma o senhor pretende minimizar essa insegurança jurídica dentro do seu relatório?
Primeiro passo, o grande problema do Brasil não é o imposto de renda, é o imposto que é pago no consumo. Nós temos que adequar primeiro o imposto do consumo. É o imposto que você paga na energia, que você paga na água, você vai numa bomba de gasolina, metade que você paga é gasolina, metade é imposto. Você paga imposto na energia, que eu imponho, a taxa me parece 27%. Você paga imposto no telefone, você paga imposto na comida. Então, primeiro, nós temos que atender a massa brasileira, que os 210 milhões de habitantes comem, bebe, a grande maioria usa telefone. Então, nós temos que primeiro partir disso. Porque a parte do imposto de renda é ruim, é alta, mas talvez não seja tão importante do que primeiro se adequar o imposto de consumo. Porque você mexer no imposto de renda, que está tendo arrecadação superavitária, para você fazer, como estão propondo, uma tabela nova, tanto do pessoa jurídica como pessoa física, o de pessoa física, eu já expliquei, pessoa jurídica, eles estão reduzindo de 34 para 25, vai ter um rombo, só no ano que vem, de 50, aliás, desse ano ainda, de 50 bilhões, 25 para a União e 25 dividido entre estados e municípios. Para vocês terem uma ideia, ouvintes da Gaúcha, 5.570 municípios brasileiros, só 42 têm receita própria. Os outros não têm receita própria para manter as suas despesas. Depende dos repasses do governo federal e também repasse do governo estadual, de ICMS e outros penduricalhos. Então você vai frustrar a receita de municípios? Municípios vão fechar. Não tem condição de honrar com folha, com saúde, com educação, com transporte escolar, vai terminar fechando. Essa é a verdade, porque se não paga, não vai poder ficar aberto. Então, primeiro é isso, primeiro passo, para poder melhorar a situação do Brasil. Resolver a questão do imposto de consumo e depois vamos para o imposto de renda. Porque como está aí, você só vai perder receita e ainda tem a insatisfação geral de todos os produtores, vamos dizer assim, de todos os geradores de impostos do Brasil. Porque você não conseguiu com esse projeto agradar a ninguém. Eu queria ouvir o identidade CPF com a foto, uma pessoa, um empresário que diga: essa reforma é excelente. Eu estou lançando esse desafio no Brasil, nas minhas andanças, nos estados que eu tenho visitado.
Para a gente encerrar, senador, então a sua proposta, para ficar claro para o ouvinte, é que se faça, na verdade, uma reforma tributária ampla, porque se vamos mexer no imposto de consumo e também no imposto de renda, a ideia é que se faça isso num contexto mais amplo, e é possível fazer isso no ano eleitoral?
Eu acredito que é complicado. É complicado. Reforma se faz em início de governo, porque o presidente que entra, ganhou eleição, está com popularidade, pode tomar algumas medidas e vá até de encontro aos anseios da população, mas ainda está surfando na eleição, ganhou. Então, o presidente que vem a governar o Brasil a partir de janeiro de 23, seja ele o atual ou o novo, tem condições de propor uma reforma com tranquilidade logo no primeiro mês da sua posse. E aí sim, você tem um período longo para estudar impostos de consumo, imposto de renda, alíquotas. Para você ter uma ideia, do bolo tributário nacional, o governo fica, das contribuições sociais que o governo arrecada, como contribuição social sobre lucro, CIR e companhia, o governo federal fica com 100%. Os governos estaduais e municipais só recebem a receita de imposto de renda e IPI. Então nós temos que mudar que as contribuições sociais que o governo arrecada e não repassa tem que também ser dividida com estados e municípios. Eu ouvi muito na campanha passada, olha, eu não sou bolsonarista, me desculpe, quem seja, eu respeito, que o quê? Seria mais Brasil e menos Brasília. Eu estou vendo ao contrário, eu estou vendo dobrando o Brasil e campando os municípios do Brasil.
Ok, nós lhe agradecemos, senador, pelo papo conosco aqui nessa manhã, pelas suas previsões e explicações também. Senador Ângelo Coronel, relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, bom dia e bom trabalho para o senhor.
Bom dia a vocês da Rádio Gaúcha, a você, Andressa, Rosane, Jane, três repórteres que faz sucesso nessa região do Rio Grande do Sul. Obrigado, bom dia.
Obrigada. 8h44, o seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. É um assunto que mobiliza os empresários, mobiliza, como disse o próprio senador, diversos setores da economia, né, Giane? Eu imagino o teu WhatsApp pipocando por aí.
Ah, sim, com certeza, né? O pessoal ficou muito preocupado com a tributação, em especial, como eu citei aqui, o presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. E tem um outro alerta que o presidente do SESCOM fala, claro, ele tem focado muito as manifestações dele em relação à tributação das empresas, né? Isso outros empresários também têm me demonstrado essa preocupação, claro. Mas ele também fez uma observação extremamente importante sobre a correção da tabela do imposto de renda. O relator ali falou de uma correção de 40%, que é muito longe do que o governo federal tinha proposto. A correção que o governo federal propôs, para a primeira faixa, é uma correção maior, claro, né, a faixa de isenção do imposto de renda, mas para as demais é uma correção em torno de 13%. Aí, Andressa e Rosane, olha só, nossa inflação já está acima de 10% neste ano. Então, só a inflação já ia praticamente anular essa correção do ano que vem. Realmente, assim, a correção da tabela do imposto de renda é um problema que nós temos bastante forte aí nos últimos anos, porque o pessoal vai passando de faixa, né, vai pagando mais, e é uma forma que o governo federal tem de aumentar a arrecadação sem fazer efetivamente uma elevação de alíquotas, né?
Mas é ruim com ela, pior sem ela, né? Agora eu fico pensando, sem nenhuma correção, esses 10% da inflação deste ano serão um peso a mais para todos nós no nosso imposto de renda.
É que assim, a proposta, né? Até vocês ouviram aqui, antes até de eu entrar aqui para o time de vocês do Atualidade, vocês ouviram o representante da Receita Federal, né? A proposta do governo como um todo, ela busca não reduzir a arrecadação. Ela busca fazer um rearranjo. Então, aquela coisa. E aí o aumento das faixas do imposto de renda, ele seria compensado, né, com o aumento da tributação para as empresas. E aí essa combinação, esse equilíbrio que é o equilíbrio que o governo aposta pelas empresas, a avaliação é de que não é um equilíbrio, né? Que no final das contas, para os consumidores, para o cidadão contribuinte, não teria um benefício. E um dos apontamentos do SESCOM é esse, né? A questão da inflação. Mas um aumento de preços por parte das empresas, a partir do momento que elas seriam mais tributadas, viria a anular no futuro essa compensação da tabela do imposto de renda.
8h47, antes do intervalo, um outro tema de Brasília que dizia respeito ao Ministério Público, o tema do qual a gente tratou aqui na semana passada, trouxe diferentes visões sobre ele, a PEC, Rosane, proposta de emenda à Constituição que previa alteração no Conselho do Ministério Público, aumentando o poder do Congresso e, consequentemente, diminuindo a autonomia do Ministério Público. A proposta que foi rejeitada, Rosane.
Funcionou a pressão do Ministério Público, que foi muito forte, e essa era chamada PEC da vingança, né? Vingança de quem? Daqueles que não querem a fiscalização do Ministério Público, que querem uma espécie de mordaça, uma limitação de poderes do Ministério Público, que ganhou muito poder a partir da Constituição de 88. Agora, o incrível é olhar as tabelas de votações. Quem está ao lado de quem, né? Nesse caso, nós temos petistas e bolsonaristas alinhados votando juntos. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, para pegar só dois exemplos. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o deputado Eduardo Bolsonaro votaram igual. Tem alguma coisa errada nisso, né?
É. 8h48, nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais informações na sua manhã aqui na Rádio Gaúcha.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
O Hyundai Creta nova geração já chegou na Car House. Novo design, um interior totalmente novo e novos itens de série exclusivos. Como o teto solar panorâmico, sistema de segurança Hyundai Smart Sense e a conectividade do Hyundai Blue Link. O serviço de carro conectado da Hyundai. Agende agora mesmo o seu test drive na Car House. Na Sertório 5270. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que o saneamento é muito importante para o meio ambiente? A gente sabe. Onde tem saneamento, os rios e lagos estão mais protegidos. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A Ecosul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800-281-4966. Ecosul Energias. Sua energia para o futuro.
Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Tem ofertas imperdíveis esperando por você. Composto Lácteo Ninho Fases 1+ ou 3+, por R$ 33,69 cada lata. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega, por R$ 30,90 na compra de 2 pacotes. Desodorante Above Aerosol, por apenas R$ 6,99 cada. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Gaúcha, a fonte da informação.
Confira as ofertas do Stock Center para esta quinta e sexta-feira. Papel higiênico Miri folha dupla leve 24, pague 22, R$ 29,90. No clube R$ 22,90. Detergente brilhante sem perfume 4 quilos R$ 29,90. No clube R$ 22,90. Água sanitária Clarina 5 litros R$ 8,99. No clube R$ 6,99. Válido para as lojas de Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas. Stock Center, lugar de comprar barato.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAPME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Horas e 53 minutos, 8h53. A temperatura em Porto Alegre é de 19 graus. Caxias, alô Gaúcha Serra, 16. Gaúcha Santa Maria com 17. E lá na Gaúcha Zona Sul, 18. Em Pelotas e Rio Grande, temperaturas todas bem parecidas pelo interior do estado do Rio Grande do Sul neste horário. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, @StockCenterOficial. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Giane Guerra, o grupo metodista foi um dos temas do início dos teus destaques aqui no programa de hoje. Explica pra gente, é a recuperação judicial desse grupo?
Isso, o grupo metodista, que tem uma atuação bem forte no setor de ensino. Quem não conhece aqui em Porto Alegre as instituições IPA e o Colégio Americano, aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a educação metodista tem 6 instituições de ensino e 2 são essas, o Colégio Americano e o IPA, mas tem também instituições de ensino em Passo Fundo, Santa Maria e em Uruguaiana. E o grupo está em recuperação judicial, pediu a recuperação judicial mais para o início do ano, teve esse pedido aprovado pela Justiça, foram vários impasses judiciais desde então, mas tem sido bastante rápido. Eu acompanho o processo de recuperação judicial já há bastante tempo e tem sido bastante rápido. Em julho, eles apresentaram o plano de recuperação judicial, que é a proposta que é feita para os credores, né, a proposta de pagamento das dívidas, em que é feito todo um diagnóstico da situação financeira da empresa, no caso da instituição de ensino e educação metodista, e a partir do momento que os credores votam ele, aí ele começa a ser executado, e enquanto isso a empresa se mantém em operação. Esse é o objetivo de uma recuperação judicial. No caso do metodista, é uma dívida grande, tá, de R$ 577 milhões de reais. 280 milhões são só de créditos trabalhistas. E pela proposta, isso é bem importante, porque o grupo enfrentou crises de educação, mas também problemas sérios de gestão em anos anteriores, e agora profissionalizou a gestão. E desses créditos trabalhistas, a proposta é quitar integralmente 90% deles, tá? 90%. Os demais pagamentos terão um deságio, mas também estão contemplados na proposta de pagamento. Outra questão muito importante que as escolas do grupo sofriam, atraso de pagamento de funcionários e professores nos últimos anos. E desde maio os pagamentos foram colocados em dia. Então tem uma expectativa bastante positiva para a recuperação desse grupo de ensino e eles pretendem chamar a Assembleia de Credores ainda em 2021, o que é rápido dentro de um processo de recuperação judicial, para que os credores então analisem o plano e aprovem ou não para ele começar a ser executado. Perspectivas boas para esse grupo de ensino, que é bem relevante no setor aqui no estado.
8h56, e aí, Cleocum, chegando com a previsão do tempo, um dia bonito, Lagueto Hotéis, na Serra Gaúcha, capital, Bento, Rio Grande e Rio de Janeiro, Cleo, paixão em servir e cuidar de você, vai seguir assim?
Olha, Andressa, a maior parte dos prognósticos coloca que sim, mas é bem provável que a gente tenha pelo menos um aumento na quantidade de nuvens, um aumento significativo a partir das 3 horas da tarde. Há uma tendência em vários prognósticos de que entre as 16 e as 19 possa haver alguma chuva leve, muito leve, assim, de 20 a 40 minutos cada uma delas, em pontos isolados aqui do litoral norte, da área da Lagoa dos Patos na sua parte norte também, e alguns prognósticos colocam Porto Alegre no entrevero disso, porque é aqui pertinho, região metropolitana, essa parte entre a ponta norte da Lagoa dos Patos e a subida da serra. Mas isso não tapa a cara e do dente a água que cai. E depois já abre, porque de noite a gente vai ter um céu estrelado. Amanhã é uma sexta-feira muito bonita, talvez o que chame mais a atenção na sexta-feira é a quantidade grande de ar quente, porque as temperaturas 30 graus, 31 graus amanhã, em várias partes do interior do estado. Essa temperatura alta na sexta-feira, indicando a mudança do tempo no sábado, que é, digamos assim, é de praxe em todos os prognósticos. O que varia de prognóstico para prognóstico é a quantidade de chuva esperada, ponto. Mas que tem chuva, sábado tem. A hora que começa a chuva, se ela é às 10 da manhã ou se é às 2 da tarde. O restante está todo mundo colocando chuva no sábado nesse horário. Isso Porto Alegre, porque o interior do estado, especialmente o oeste, já tem chuva pela manhã. Previsão de tempo melhorando domingo. Domingo é chuva ou para as 8 da manhã ou para as 10 da manhã. O certo é que domingo à tarde já tem sol outra vez aqui na região. E aí a situação se complica dali em diante, porque vários prognósticos propõem tempo seco, pelo menos até dia 10 de novembro, ou seja, um longo período de tempo sem chuva. Alguns colocam alguma situação favorável à chuva no outro final de semana, mas é uma quantidade mínima de chuva que pega partes do estado também. Então, quer dizer, uma boa chuva sobre o Rio Grande do Sul, a gente tem previsão agora para este sábado e depois não tem previsão de quando vem a próxima, vamos ter que manter aí de olho nos prognósticos. Mas, salientando bem, que quase nada de chuva em novembro, prognóstico agora deu uma atualizada ali, e para dezembro a situação não é diferente. Então, para o pessoal da agricultura, para o pessoal da pecuária, olha, tem que botar as barbas de molho, porque a situação vai se complicar e muito durante esses próximos 2 meses, e a gente fica um pouco preocupado com o que isso pode trazer de prejuízo, porque a gente sabe que falta d'água nunca traz coisa boa para o estado do Rio Grande do Sul, e essa é uma situação complicada e é uma situação, parece, irreversível pelos prognósticos que a gente tem até agora para o estado do Rio Grande do Sul, Andressa.
É preocupante para um dos setores mais importantes da nossa economia. Valeu, Cléo. Obrigada.
De nada.
Nessa hora a gente fica torcendo para a previsão não se confirmar, mas é, né? O verão chegando, é isso aí mesmo. É, infelizmente, o Rio Grande do Sul vai sofrer mais uma vez pela falta de chuva. E também, podemos dizer, né, Rosane, pela falta de uma solução a longo prazo, a médio ou longo prazo.
É, nós somos muito dependentes, né, do tempo. Se nós tivéssemos mais irrigação, por exemplo, não precisaríamos tanto ficar de olho nessas previsões. Agora, o problema é que também a gente está com falta de água nos mananciais, né, e aí a irrigação fica mais complicada.
Nós voltamos em seguida.
Nossa, amor, você acertou na escolha do hotel, hein? Olha esse café da manhã.
E o nosso quarto, que espetáculo.
E esse atendimento.
E tem um laguetinho.
É, não é à toa que a Lagueto é a rede de hotéis preferida dos gaúchos. É a qualidade e hospitalidade dos hotéis da Serra Gaúcha, presente em 6 destinos.
Reserve agora pelo site laguetohotéis.com.br.
Ou pelo fone 0300-3130-925.
Lagueto Hotéis, paixão em servir e cuidar de você.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
Lajeadense Vidros. Soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro Duoglass. A tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Lajeadense Vidros.
Melhore o planejamento financeiro na sua empresa e reaja rapidamente às mudanças da economia. Crie cenários, simulações e projete seu fluxo de caixa. Tudo com os melhores profissionais do mercado. Acesse tech6.com.br.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Para rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai para a faculdade com o carro vazio, 99 Carona.
Ai, que tudo!
Vai para o trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 Carona. Bora rachar?
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoob pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoob. Saiba mais, sicoob.com.br/posso-ajudar.
A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Sponkeado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
se a discussão é importante para você.
O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul.
Ela é imprescindível para a Gaúcha.
Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas, o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos.
Nosso papel é apurar os fatos.
O debate das três de hoje é sobre educação. Também a participação dos ouvintes fazendo a interação.
E ouvir as diferentes vozes que possam contribuir para o debate por soluções.
Gaúcha, sempre ao seu lado, a fonte da informação.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, aliás, 9:04. Pressionado por governadores, presidente do Senado sugere alterações no projeto sobre ICMS dos combustíveis. Após 50 dias, a aeromóvel do Trinsurb volta a funcionar em Porto Alegre. Relatório da CPI da Covid vai pedir indiciamento de mais 7 pessoas. Porto Alegre tem sol e temperatura de 20 graus. A quinta-feira tem predomínio de sol na grande maioria das regiões no Rio Grande do Sul. No leste, no entanto, devem ocorrer pancadas isoladas de chuva em áreas da Grande Porto Alegre, Vales, Litoral e Serra. As temperaturas máximas sobem mais e chegam aos 30 graus no oeste e 25 na capital. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Fluxo acentuado com pontos de lentidão na Avenida Cavalhada entre Eduardo Prado e a Estrada João Vedana, no sentido bairro centro, em razão de obras. Lentidão também na chegada a Porto Alegre, pela Avenida Castelo Branco, desde a Arena do Grêmio até a Estação São Pedro, da Trensurb. Na BR-116 ainda há reflexo de trânsito em Canoas por conta de um acidente registrado mais cedo e também na região de Esteio, por conta de trânsito carregado a partir da estação Esteio da Trensurb até a Refap, em direção a Porto Alegre, com o trânsito Samantha Klein.
Um avião com mais de 1.266.000 doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer pousou hoje pela manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse foi o sétimo lote do segundo contrato entre a farmacêutica norte-americana e o governo brasileiro, que prevê a entrega de 100 milhões de imunizantes entre outubro e dezembro. De acordo com o Ministério da Saúde, antes de as vacinas serem distribuídas à população, as doses passarão por um controle de qualidade. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
Horas, 6 minutos, Gaúcha Atualidade, as principais informações desta manhã de quinta-feira e sempre aqui com o Car House. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Amplia para a gente as informações do trânsito nesse momento, Samantha Klein.
Andressa, logo mais às 9:10, tem içamento do vão móvel sobre a ponte do Guaíba. Portanto, atenção aos motoristas. Também atenção para ali na chegada ao túnel da Conceição, porque tem uma obra de tapa-buracos, a EPTC está fazendo a sinalização no local. Atenção também, ou quem puder evitar, para lentidão a chegada em Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco, desde a Arena do Grêmio, a Avenida Castelo Branco e Freeway, né, fazendo a correção, desde a Arena do Grêmio até a Estação São Pedro. Na BR-116 havia reflexo até poucos minutos de trânsito ainda em Novo Hamburgo, por conta de um capotamento que aconteceu por volta das 6:30 da manhã, lá na altura do quilômetro 241, no sentido do interior para Porto Alegre, mas já foi tudo solucionado, carro retirado, motorista também encaminhado para um hospital lá do município, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Em Esteio também há trânsito bastante carregado ali na região da estação Esteio, da Transurb até a Refap, em direção a Porto Alegre. Andressa.
Obrigada, Samanta. 9:08. As informações do trânsito aqui no programa com Sabeme. Seguros, previdência e serviços financeiros. Conte com a gente. E a virada da hora com Lajeadense Vidros, conectando segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Vamos adiante para falar sobre a proposta do governo do estado, Rosane, que prevê repasses maiores de ICMS para os municípios que, lá na avaliação sobre educação, tenham melhora, tenham mais qualidade. A gente traz ao programa o Pedro Zanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Pedro, bom dia.
Bom dia, Andressa. Uma satisfação estar conversando com vocês na manhã de hoje.
Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Peço que o senhor explique de forma didática aos nossos ouvintes como vai funcionar na ponta, para quem depende dos serviços de educação em cada município, como é que vai funcionar isso para que se garanta as verbas necessárias, as verbas que seja suficiente também para manter a qualidade, para aumentar, na verdade, a qualidade do ensino gaúcho.
Qual que é o grande mérito desse projeto, Andressa? O governo do estado cria um mecanismo de incentivo à melhora da educação na rede municipal sem isso representar um aumento de gastos públicos. O único aumento que nós teremos será uma prova anual do SAERS, que até então ela é bianual, mas é algo bem marginal, e todo o recurso que vai ser distribuído do ICMS com base na qualidade da educação é um recurso que hoje é distribuído com base em outros critérios. Então, ao inserir dentro do índice que forma o ICMS a educação, a qualidade e desempenho da educação, nós estamos gerando um incentivo aos municípios melhorarem a sua qualidade sem um aumento de gasto. Essa é a grande frente. Agora, como que cada município fará para melhorar a sua qualidade com o apoio da nossa Secretaria da Educação, aí é uma outra etapa, é toda uma discussão de como isso vai ser dado. E eu só gostaria de destacar que esse é um trabalho feito assim a muitas mãos. Isso surgiu de uma demanda do governador lá em 2019. Nós recebemos a Secretaria de Planejamento do Ceará, que é um estado referência nesse projeto. Discutimos com o IPES, que é o instituto que fez um mecanismo no Ceará. O Ceará apresentou um aumento na qualidade educacional muito grande de 2005 até 2019 e junto com outras ações realizadas lá naquele estado, mesmo tendo uma renda per capita muito abaixo da média nacional, ele conseguiu ultrapassar diversos estados do sul e do sudeste brasileiro e hoje tem uma das melhores educações do Brasil. Só que nós estudamos o mecanismo do Ceará, debatemos com o Banco Mundial, com todos pela educação, fizemos um amplo diálogo com a FAMURS para aprovar os critérios que estão sendo apresentados e temos uma proposta diferente, que a gente tenta fazer as nossas melhorias e também adaptar nossas características, né? Algumas características que são diferentes no estado do Ceará. Por exemplo, eles têm a rede municipal cobrindo quase todo o ensino fundamental. Todos os alunos praticamente estão na rede municipal no ensino fundamental. E aqui no Rio Grande do Sul, não, a gente tem aí mais ou menos metade dos alunos no ensino fundamental na rede estadual. Então, ao fazer todas essas adaptações, nós estamos lançando aí, foi lançado ontem, né, esse projeto, que eu acho que o grande ganho dele é esse, é gerar um incentivo aos municípios sem um aumento de gastos.
Pedro, vamos explicar para os nossos ouvintes como é que isso vai ser medido, porque não conta só o resultado final, mas a evolução que o município consegue, porque também se contasse só o resultado final, digamos que aqueles municípios mais pobres, de DH mais baixo, eles continuariam lá na rabeira, perdendo recursos e podendo até piorar a qualidade da educação. Então, como é que vai se avaliar a evolução do município comparado a ele mesmo?
Oi, Rosane, bom dia. Ótima sua pergunta. De fato, comparar apenas o nível, né, vamos dizer assim, um município que é rico e tem uma qualidade de educação inicial já muito elevada, tem uma nota, e essa nota vai variar de 0 a 100, né, no índice do IMERS, que é o Índice Municipal da Educação. Então, ele tem uma nota elevada, vamos dizer, em 70, né? E um município pobre, com muitos alunos em situação de vulnerabilidade, tem uma nota inicial média ali de 30. Se nós considerássemos somente o nível, esse município que já tem uma base forte na sua educação iria ganhar muito mais do que um município menos desenvolvido, né? Seria muito difícil gerar uma competitividade. Então, quando a gente coloca o componente de evolução, nós estamos tentando fazer com que todos os municípios possam competir, né, numa certa situação de igualdade. E o interessante, ó, só para dar um exemplo, um município que suba sua nota de 30 para 40, ele teve uma evolução, ele vai ter uma nota final de 50 por causa dessa evolução. Já um outro município que tem uma queda na sua nota de 60 para 50, ele vai ter uma nota final de 40 por causa do seu decréscimo. Ele vai ter ali um decréscimo na sua nota final. Então vejam que esses dois exemplos que eu dei, um município teve nesse ano nota 40 e outro 50, só que eles invertem a sua posição. O que teve 40 vai para 50, o que teve 50 vai para 40, porque um evoluiu e o outro involuiu. Então é esse componente evolução que está na fórmula de cálculo do IMERS, ele é fundamental para a gente conseguir gerar uma competitividade entre os municípios e não apenas beneficiar os mais desenvolvidos.
Uma dúvida, diretor, em relação ao repasse, né? Ele seria vinculado a investimento em educação ou é um recurso de uso livre do município?
É um recurso de uso livre, né? Embora o ICMS seja baseado, a distribuição seja baseada na educação, os municípios não são obrigados a gastar com a educação. O recurso do ICMS municipal ele é livre aos municípios e vai seguir sendo livre. Claro que o que a gente pode ter, é esperado que aconteça, né, que alguns municípios aumentem seus gastos com educação, é possível, né? Agora, não necessariamente para melhorar a educação, precisa aumentar gastos, viu? A literatura nessa área mostra que é possível melhorar a educação só com esforços que não são de aumento de gastos diretamente. Então, cada município vai ter que fazer a sua gestão, entender a sua realidade e verificar como que pode melhorar a sua educação para ter um aumento de recursos. E o que, que a gente espera, né? Que nós vamos gerar um alicerce maior, né? Uma base educacional maior na rede municipal, principalmente nos anos iniciais, que tem um peso maior, principalmente nesse começo. E o que nós esperamos é que a rede estadual, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, quando receber esses alunos que vêm da rede municipal, eles vão receber alunos mais qualificados. E ao receberem alunos mais qualificados, a rede estadual também tende a melhorar seu desempenho, melhorar sua nota. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Ceará. Nós vimos esse transbordamento para a rede estadual. Então, no fim das contas, a gente espera uma melhora da educação pública como um todo.
Rosane.
Pedro, quando a gente vê o exemplo do Ceará, também se vê que esta medida veio combinada com outras. E uma delas que o Ceará tem, que é muito interessante, é que um município, a escola melhor avaliada adota a escola pior avaliada e há essa transferência de tecnologia também. Há algum mecanismo de incentivo para que os municípios troquem informações, troquem experiências para que se consiga subir a régua em todo o estado e não ficar uma competição entre eles e que, no fim das contas, nós não tenhamos uma elevação, digamos assim, mais equilibrada na evolução de cada município?
Rosane, esse trabalho, né, ele foi feito a muitas mãos, envolveu nós ali da Secretaria de Planejamento, envolveu a Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, o próprio gabinete do governador. Então, não poderia ser diferente, né? Um tema que não pega só uma área, é um tema que pega tanto a educação quanto a fazenda, né? Envolve recursos. Nessa tua questão específica sobre outras estratégias de educação que, sim, precisam acompanhar esse projeto do ICMS, né? Eu até sugeriria vocês conversarem com a própria SEDUC, né, a Secretaria de Educação, ela vai poder falar com mais embasamento sobre todas essas outras ações extras, né, que a Secretaria do Estado está fazendo e pretende fazer ainda para acompanhar esse projeto do ICMS na educação.
Só para a gente complementar aqui, no caso da aplicação, né, dessa nova metodologia de cálculo não é de uma hora para outra, né? Será implantado de forma gradual. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque certamente tem muitos prefeitos que podem estar preocupados pensando, tá, mas muda de uma hora para outra, como é que eu gerencio isso e eu preciso de algum tempo para ter resultados, né, para que esses resultados apareçam. E também, até porque o SAERS hoje não é aplicado nas escolas municipais na forma como ele vai ser aplicado a partir de agora. SAERS é o teste de avaliação dos alunos, que fique claro.
Isso. A nossa Constituição Estadual exige que toda a transição no ICMS seja feita ao longo de 5 anos, então de forma gradual. Por outro lado, o novo Fundeb, né, passou a exigir um mínimo de 10% na educação, o Estado está implementando 17%, é um patamar acima do mínimo exigido pelo novo Fundeb. E o novo Fundeb, então, quando ele se faz essa exigência, ele diz que já no primeiro ano tem que ter 10% na educação. Então, a nossa PGE fez um parecer sobre como conciliar tanto a lei do novo Fundeb quanto a Constituição Estadual, e vai ser, de certa maneira, gradual esse aumento ao longo dos anos. O implementado 100% da nova regra vai estar valendo só na distribuição dos recursos de 2028, né? Mas já no primeiro ano de distribuição de recursos, que é 2024, nós teremos a educação com peso de 11,4%. Então ela já entra de forma mais forte e o VAF caindo de 75% para 65% por causa da exigência do Fundeb. E como que vai se dar esse primeiro ano? A prova do SAES vai ser aplicada no ano que vem, 2022, tá? Até foi depois do amplo diálogo com a FAMURS, um pedido, uma solicitação da entidade, porque esse ano de pandemia é um ano muito difícil para os municípios, né? Então, tem todo esse ano, final de 2021 e 2022, para se preparar para essa primeira prova que ocorrerá ano que vem. Em 2023 será o cálculo do indicador, vai se abrir recursos, tem todas as etapas previstas até o número final. E em 2024, então, será o primeiro ano que a distribuição dos recursos se dará com base no novo critério, com a educação pesando 11,4% e os outros indicadores se modificando de forma gradual, até que na distribuição de 2028 nós teremos a 100% da implementação.
Tá, só para deixar claro para os nossos ouvintes, os outros indicadores, quais são? Porque o senhor fala VAF, assim, para quem é técnico, está acostumado, sabe que é o valor adicionado fiscal, mas para o nosso ouvinte leigo, como é que se divide o ICMS para os municípios agora nessa nova composição? Os outros fatores.
Tá, hoje nós temos a área do município, que é 7% do ICMS municipal, ela vai permanecer em 7%, ela não foi modificada. Temos a produtividade primária, municípios com maior produtividade primária têm um ganho, tem um peso de 13,5% no ICMS, para se manter o 13,5%. O VAF, né, que é o valor adicionado fiscal, ele tem um peso de 75% atualmente e vai se reduzir para 65%. O novo Fundeb permite isso, a emenda constitucional permite isso. Nós temos o Programa de Integração Tributária, que é um incentivo para os municípios melhorarem a sua tributação, que tem um peso atual de 0,5%, subindo para 1%. Nós temos a propriedade rural, o percentual de propriedade rural no domicílio, que tem um peso de 5%, caindo para 4,5%, uma mudança marginal. E a população do município, que tem um peso de 7%, está sendo zerada, mas essa mudança na população, ela não é tão verdadeira no sentido de que o indicador população, ele está dentro do indicador de educação. Por que que a gente faz isso, né? A gente construiu de tal maneira a fórmula que dois municípios com o mesmo porte, vamos pensar Canoas e Pelotas, tá? Eles têm o mesmo porte populacional, aproximadamente 300 e poucos mil habitantes. Se Canoas, por hipótese, tiver um IMERS, uma nota de qualidade da educação, que é o dobro de Pelotas, Canoas vai receber o dobro de Pelotas, né? Agora, se nós pegarmos municípios de portes diferentes, por exemplo, Porto Alegre e Caxias, Porto Alegre é aproximadamente 3 vezes o porte populacional de Caxias. Se nós pegarmos esses dois municípios e Porto Alegre tiver a mesma nota na educação que Caxias, exatamente a mesma nota, Porto Alegre vai receber aproximadamente 3 vezes mais de Caxias. Ou seja, tanto a qualidade da educação, quando ela dobra, o município recebe em dobro, referente àquele percentual, quanto se o município tiver a mesma qualidade de educação que o outro, o que vai diferenciá-los vai ser o seu porte populacional. Não é só a população, tá? Tem também o número de matrículas nos anos iniciais e o número de alunos em situação de vulnerabilidade. Mas esses itens vão formar o porte populacional do município, e quanto maior o município, mais ele recebe. E por que isso é importante? Porque nós precisamos incentivar todos os municípios, desde os mais pequenos, cujo o ICMS geralmente tem uma importância gigantesca, né? Mas os grandes também, Porto Alegre, Caxias, Canoas, Pelotas, todos esses municípios precisam estar incentivados a melhorar a educação, pois fará uma diferença elevada nos seus ganhos em recursos financeiros ao conseguir melhorar a sua qualidade. Essa é a intenção com a modificação, né?
Pedro Zuanazzi, muito obrigada por nos atender nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística. Bom dia e bom trabalho.
Muito obrigado, bom dia.
Bom, vamos a 2 temas importantes, um tema local nesse momento, a presidência do Badesul. E qual é a explicação, Rosane, para o presidente que pediu exoneração do cargo? Explica para a gente tudo o que aconteceu aí nos últimos movimentos.
É uma longa história, né? O presidente Odacir Klein pediu demissão do cargo de presidente do Badesul, porque lá atrás, já quando ele foi indicado, a indicação dele foi questionada com base na lei das estatais, segundo a qual um dirigente partidário não poderia exercer um cargo de presidente de um banco público ou de uma estatal de um modo geral. Nesse questionamento, o governo não reconheceu, a Procuradoria-Geral do Estado entendeu que a nomeação é legal, porque Odacir Klein integra o diretório estadual do MDB. Por ter sido já presidente, por ser um dos filiados mais antigos, mas não exerce cargo efetivo de direção, não é o presidente do partido, mas está lá na lista de membros do diretório. Bom, ele passou na sabatina na Assembleia, foi empossado dentro do que o governo entendia legal, mas houve um questionamento pelo Ministério Público e ele acabou sendo afastado temporariamente. Então, por isto, ele agora está pedindo demissão, dizendo que não quer prejudicar o banco e que, para não prejudicar o banco, ele então decidiu pedir o seu afastamento. E Odacir Klein estava no cargo, tinha assumido em setembro, né, depois de muitas idas e vindas. E aí hoje ele apresentou um ofício, então, ao governador Eduardo Leite, solicitando a exoneração, manifestando gratidão pelo convite, dizendo que a sua decisão é pautada pela consciência em fazer o melhor pela Agência de Fomento do Rio Grande do Sul. Ele diz: eu sou, mas não estou presidente. O Badesul não pode ser fragilizado em sua governança. Então essa é a informação, agora vamos ver quem será indicado para substituir Odacir Klein na presidência do Badesul.
9h26, depois que o ministro Paulo Guedes falou ontem que, ok, dá para furar o teto de gastos, tem uma exceção, toda regra tem exceção. O que aconteceu, Jane, com o mercado financeiro nessa abertura hoje? Quanto está valendo o dólar, por exemplo?
Olha, abriu em R$ 5,66 e já subiu mais um pouquinho, R$ 5,67 o dólar comercial, alta de quase 2%. No Ibovespa Futuro, as negociações futuras da Bolsa de Valores, o pregão abre às 10. Agora tem as negociações futuras em queda de quase 1,5%, 108 mil pontos. As negociações ontem, após o fechamento do mercado, já estavam apontando esse mau humor hoje que ia dominar o mercado financeiro. É um receio, né? Uma cautela muito forte com as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro tinha reforçado horas antes o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, acima do que estava previsto, exigindo, então, um gasto superior ao teto de gastos, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que iria manter o teto. E aí depois o ministro da Economia disse que iria pedir essa autorização, né, que tu comentou essa licença, para gastar 30 bilhões a mais do que o teto, ou fazer alguma alteração constitucional, enfim. Aí aquela frase que eu comentei no início do programa, né, que eu li de um especialista do mercado. Aí tu onde passa um boi, passa uma boiada. E aí vai perder o controle sobre as contas públicas. O impacto disso numa desvalorização do real, da moeda, que é o que a gente está vendo agora, por exemplo, já de imediato. impacto disso na inflação, na alta do juro e um desarranjo, né, na economia brasileira, que já vem cambaleando bastante. Esse é o cenário de abertura do mercado. Não me surpreende se daqui a pouco nós tivermos uma manifestação diferente do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar uma acalmada.
Preocupante, né? Porque o dólar tem impacto em tudo e quando dá uma subida dessas, acaba tendo não só o impacto real, mas também o psicológico. E aí vai o efeito cascata, né? Impacta na gasolina, impacta no diesel, impacta nos transportes e na vida do consumidor que já está enfrentando uma inflação de dois dígitos. Bem preocupante essa situação.
E assim, ó, tem aquela outra questão que a gente abordou no início da semana, né, gurias, que é essa troca de manifestações que, como ainda não chegou nas bombas exatamente, o pessoal ainda não se alertou muito, mas essa troca de manifestações da Petrobras e das distribuidoras é bem, bem preocupante, pode ter impacto de preço. As distribuidoras disseram, reclamaram do estabelecimento de cotas pela Petrobras, tá, para compra de combustível em novembro. Petrobras respondeu dizendo que recebeu encomendas muito acima do que tem capacidade de produzir. O que ela está dizendo? Que eles busquem com outros fornecedores, ou seja, que as distribuidoras importem gasolina e diesel. Só que importar e trazê-la de fora, tá? Está muito mais caro. A gasolina lá fora, o diesel está mais caro para trazer aqui para o Brasil, tá? E aí, onde é que vai parar esse preço? Vocês sabem, né? Eu também sei.
9h29, em seguida o sinal vai marcar 9h30 da manhã. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade. Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. A gente sabe quem vai pagar a conta, sim, Giane. Já voltamos.
Venda mais e sem risco de inadimplência. Com as soluções positivas da CDL Porto Alegre e Boa Vista, você conhece o histórico de pagamento dos seus clientes e tem todas as informações do cadastro positivo transformadas em oportunidades de negócio. Você amplia sua oferta de crédito com segurança e aumenta suas vendas. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
Qualibred todo dia, Qualibred é alegria, Qualibred é diferente, vem com todos os nutrientes. Qualibred pro café, pro lanche, no jantar, proteínas, vitaminas e o sabor que é demais. Qualibred todo dia, leite, fome, bis, naguinha, saúde e equilíbrio pra você e pra família.
Qualibred é a nova linha de pães da Marsala, experimente.
Qualibred.
A Sabem está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabem. Fale com seu corretor ou acesse sabem.com.br.
A Superaço, com duas unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Confira as ofertas do Stock Center para esta quinta e sexta-feira. Detergente brilhante sem perfume 4 kg, R$29,90. No Clube, R$22,90. Amaciante Aquafest, leve 5 litros, pague 4 litros, R$12,90. No Clube, R$10,90. Água sanitária Clarina, 5 litros, R$8,99. No Clube, R$6,99. Válido para as lojas de Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas. Stock Center, lugar de comprar barato.
Você, farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Motorista parceiro 99, seus gastos subiram muito, não é mesmo? Mas olha só, foi ouvindo você que a 99 foi a primeira a aumentar os ganhos de todos os motoristas parceiros de forma transparente. Agora o valor por quilômetro das suas corridas ficou pelo menos 10% maior. Bora ganhar mais? Confira no app a nova tabela de ganhos da sua cidade e fique por dentro dessa e de outras vantagens do programa Mais Ganhos 99. Se cuida, vai de 99.
A Cirela e a Porsche Consulting trazem um novo padrão de luxo ao Jardim Europa. O Tree House e o Garden House levam design e sofisticação à área mais nobre do bairro, junto aos shoppings e de frente para o Parque Germânia. Apartamentos com 3 ou 4 suítes, de 158 a 306 metros quadrados, com infraestrutura deslumbrante de lazer. Visite os decorados. Rua Ivécio Pacheco, 89. Cirela.com.br.
São 9 horas e 34 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha na temperatura aqui em Porto Alegre. Seguimos com esse dia muito bonito, 20 graus. Agora na capital gaúcha, 17 em Caxias, 18 em Santa Maria, Pelotas e Rio Grande com 19 graus. Informação para Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Arroba Stock Center Oficial. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Nossos ouvintes participam, Rosane, pelo WhatsApp 996995218 com Ecosul Energias, sua energia para o futuro.
Nossos ouvintes ainda repercutindo o episódio lamentável da Câmara de Vereadores ontem, alguns até com bom humor, né? Porque sabe, o Brasil é o país da piada pronta, as pessoas fazem piada de tudo, inclusive pelo fato de um vereador que foi mordido por um desses vândalos se chamar Cláudio Janta, né? As pessoas ficam brincando com a história, mas é uma brincadeira séria. E aí o questionamento é assim, estão impedindo o direito de ir e vir com o passaporte sanitário. É até engraçado porque são regras, né, da sociedade, que ninguém diz que se impede o direito de ir e vir quando se exige, e isso é uma convenção, que as pessoas usem determinado tipo de roupa, né, ou que as pessoas usem roupa. Eu vou pegar um exemplo mais radical ainda. Ninguém pode entrar pelado na Câmara de Vereadores, certo? Ninguém pode entrar pelado numa festa. Essa é uma exigência social. Passaporte vacinal é um pouco isso, é uma exigência sanitária, né, para a proteção da vida. Por isso que eu insisto aqui que é um absurdo, dos absurdos mesmo, comparar com o nazismo essa exigência, considerando-se que a vacina veio para proteger as pessoas, foi testada e está sendo aplicada e está reduzindo o número de mortes. É muito triste a gente ver que esse debate que está ocorrendo aqui hoje é um debate que flerta com o negacionismo em relação à gravidade da Covid, que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, já matou tanta gente aqui no Rio Grande do Sul, deixou tantas famílias enlutadas. Enfim, ninguém é obrigado a frequentar uma festa, mas se exige-se o passaporte sanitário, só apresentar, comprova lá que se vacinou e está tudo bem, da mesma forma que a gente se submete a outras regras, ou se vacina para viajar, né? Febre amarela, já citei aqui no início do programa, ou se vacina as crianças para que elas possam frequentar uma escola.
E quem é esse grupo, né, Rosane, que foi para as ruas sem máscara, reclamando de tudo isso, aí foi organizado para a Câmara de Vereadores para causar tumulto. Qual é o interesse desse grupo? Da onde vem esse grupo? Quem patrocina esse grupo?
Bom, esse grupo é ligado às pessoas que são contra a exigência do passaporte em nome da liberdade. Eles dizem que é um ataque à liberdade individual. Só que a gente sempre lembra isso, né? A questão é de liberdade individual, sim, não é um desrespeito à liberdade individual, mas a vacina é um compromisso coletivo, é um pacto coletivo para a proteção de toda a sociedade. E essas pessoas que foram lá protestar, elas têm o aval de vereadores que são contra, e ontem nós vimos na Câmara que esses vereadores mantiveram o veto do prefeito Sebastião Melo ao passaporte, mesmo ele não tendo impacto nenhum na vida real, porque não é uma decisão do município mais. Agora é uma decisão que vale no nível estadual. Mas mesmo assim, esses vereadores acabaram, enfim, dando guarida para esse grupo, alguns vereadores deram guarida para esse grupo. Por que, que eu não estou citando aqui os nomes? Tá? Nós temos uma vereadora que é abertamente contra a vacina, ela prega isso, faz discurso, publica nas redes sociais, que é a vereadora Fernanda Bart. Agora, teve 18 que votaram pela manutenção do veto. Então, ela é a que mais faz a apologia da não vacinação. A vereadora Nádia, comandante Nádia, também é outra que é, faz discurso contra a exigência do passaporte, mas essa não disse se vacinou ou não. A Fernanda Bart assume que não se vacinou, ela é contra a vacinação e repete esse discurso do presidente Bolsonaro de que quem teve Covid está mais protegido, que não precisa da vacina. É ideológico isso, simplesmente é ideológico. E lá na Câmara, recebo do deputado Giovanni Cherini a manifestação de que ele é contra a vacinação. Ele fez uma carta para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo que volte atrás na ideia de exigir o passaporte vacinal para frequentar as dependências da Câmara dos Deputados. É lá com eles que vão ter que se entender com o presidente Arthur Lira.
9h39, Gaúcha Atualidade, vai adiante. Seminovos certificados Carhaus Toyota, você de Toyota certificado pela montadora com um ano de garantia de fábrica. Acesse seminovoscarhaus.com.br e confira. Bradesco abra sua conta grátis pelo app. Rede de Farmácia São João, uma das 5 maiores marcas do estado, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021. Grande empresa do Rio Grande do Sul. Ano após ano, a Rede de Farmácia São João figura entre as maiores marcas do estado, lembrada na preferência dos consumidores. São mais de 800 lojas dessa que é a maior rede de varejo farmacêutico do sul do país, presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsã, evoluir nos define. E onde sua empresa estiver, ela pode contar com as melhores soluções analíticas da rede de entidades parceiras. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções da sua região. Nós falamos mais cedo, Rosane, sobre o ICMS e as mudanças no repasse para a educação. Vamos para uma repercussão com os municípios, Rosane?
Vamos conversar com o presidente da FAMURS e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Rosane, bom dia, Andressa, bom dia, Giane. Uma satisfação estar participando do programa e conversando com todos os gaúchos e gaúchas.
Prefeito, antes mesmo do senhor assumir a presidência da FAMURS, eu me lembro que o governo já queria, chegou a apresentar um pré-projeto, né, sobre esta mudança na distribuição do ICMS dos municípios, com foco na evolução, na educação. E lá na época a FAMURS pediu prazo porque estávamos no meio da pandemia. Agora o governo apresentou o projeto, redesenhou, mudou algumas coisas no projeto e é isso o que nós teremos. Qual é a avaliação da FAMURS em relação a essa proposta e a forma como o ICMS será dividido a partir de 2024?
Com certeza, né, Rosane, e todos que nos acompanham nesse momento, é importante primeiro dizer que da satisfação de nós trabalharmos numa pauta tão importante, e a educação ela tem que ter a sua prioridade sempre, né, em todos os aspectos. E dentro desse processo em que nós olhamos agora a questão da retomada das aulas presenciais, retornando desse momento que nós passamos de dificuldades e se adequando à própria legislação federal, que obriga que os estados façam a adequação da redistribuição do ICMS da parte que cabe aos municípios dentro do aspecto legal. Então, temos que até o ano que vem estabelecer esses critérios conforme a legislação. Quando assumimos a FAMURS, já o governo do estado, a secretária Raquel, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos e o próprio governador já se colocaram à disposição para a gente criar um grupo de trabalho, onde nós colocamos aí os nossos técnicos das áreas de educação e também de finanças, porque acaba refletindo também na questão dos recursos nos municípios, e também convidamos para esse grupo de trabalho, além do Estado, FAMURS, o CONSEF, que é o Conselho de Secretários Municipais da Fazenda do Rio Grande do Sul. Tinha uma primeira proposta por parte do governo do Estado. Então, nesse grupo de trabalho, nós buscamos, né, convergir dentro de um entendimento mais apropriado do que seria benéfico para a educação e também cuidando, né, as questões dos percentuais dos índices dos municípios, porque os 35% do ICMS que cabe aos municípios, dentro da sua estruturação, tem vários critérios avaliados. Então, teve que se fazer uma engenharia, apresentamos esse trabalho do grupo de trabalho na nossa Assembleia Geral, na Expo Inter, fizemos uma nova rodada de reuniões com os 27 presidentes de associações de municípios do Estado, apresentando a eles o trabalho realizado. Demos um prazo para que discutissem junto com os municípios, né, o entendimento. E tendo retorno, a gente fez o encaminhamento do grupo de trabalho, desse trabalho que é famoso, o Estado e o Concept se realizou, para dar o encaminhamento que a Assembleia Legislativa agora delibere, né, num modelo que a gente sabe, né, somos 497 municípios. A composição dos indicadores da parte dos municípios, os 35%, eles têm alguns critérios. Nós buscamos um equilíbrio dentro de toda essa discussão, desse debate, para a gente, né, manter o mais apropriado e fazer com que os investimentos venham para a educação, mas que automaticamente também não se tenha perda de receitas ou se minimize, né, para todos os municípios, que nós temos diferentes realidades no estado do Rio Grande do Sul, tamanho do município, questão da produção, a questão de não produzir, a questão de vários fatores. Então, acho que a gente conseguiu fazer um processo muito importante, valorizar a educação e salientar. Nós estamos fazendo um trabalho que é dentro do nosso próprio recurso dos municípios. Não tem um dinheiro novo do Estado, da União, nesse processo. Então é importante também vir os demais entes federativos, fazer também cada vez mais a sua parte, cumprindo com os índices constitucionais, aportando mais recursos para a educação, que com certeza nós estamos discutindo, né, a qualidade da população, o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, e nós temos um processo muito importante de transformação. Então a gente tem que gerar oportunidades, e a FAMUR se coloca à disposição sempre para essa construção. Sempre disse que a gente vem para o bom diálogo, para o bom debate, para a busca do entendimento e a convergência daquilo que é bom para todos os gaúchos e gaúchas.
Perfeito. Muito obrigada, prefeito Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja, presidente da FAMURS. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, um grande abraço. Que Deus sempre nos abençoe e São Pedro nos proteja.
9:45, rápido intervalo. Na volta, a Giane vai falar sobre vagas de emprego aqui no Rio Grande do Sul. E o Pedro Ernesto Denardin chega com esporte, porque hoje tem jogo.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
O Toyota que você quer na condição que você precisa. A Car House tem condições exclusivas para você levar a qualidade Toyota para a sua garagem. Confira! Yaris Hatch XR Plus Connect, com parcelas de R$ 799 no ciclo Toyota. E Corolla XEI com parcelas de R$ 1.199. É só na Car House. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A EcoSul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800-281-4966. EcoSul Energias. Sua energia para o futuro.
Você sabia que o saneamento é muito importante para a renda familiar? A gente sabe. Quem tem saneamento em casa vive melhor, produz mais e ganha mais. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Tem ofertas imperdíveis esperando por você. Composto Lácteo Ninho Fases 1+ ou 3+, por R$ 33,69 cada lata. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega, por R$ 30,90 na compra de 2 pacotes. Desodorante Above Aerosol, por apenas R$ 6,99 cada. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Gaúcha, a fonte da informação.
Entregue a qualquer hora, aqui, ali, em todo lugar. Seja ao lado ou bem longe. De onde você estiver, para onde você quiser. Estamos expandindo. Nosso alcance aumenta a cada dia. Baixe agora o app da Lalamove.
Tem muita gente aproveitando o Recupera Poa para quitar suas dívidas como ISSQN e ITBI. É que as condições são ótimas. Até 90% de desconto sobre juros e multas para pagamento à vista e até 75% para pagamento parcelado. É bom, né? Mas esses são os últimos dias para aproveitar essa baita vantagem. É só até 29 de outubro. Recupera Poa. A gente se ajuda, a gente se recupera. Saiba mais em prefeitura.poa.br/recuperapoa. Prefeitura de Porto Alegre.
Filho Alberto, o Inter tem uma semana decisiva para chegar ao G6 do Brasileirão.
Agora temos dois jogos importantíssimos, são rivais diretos na tabela e temos que vencer em casa.
Mas a gente está jogando na nossa casa, com apoio da nossa torcida, então no Beira-Rio a gente tem que se impor.
E o primeiro desafio no Beira-Rio é hoje à noite contra o Bragantino, a partir das 17h30. Hoje nos esportes já chega com todos os detalhes para a noite de Inter e Bragantino e todas as repercussões do futebol da Gaúcha seguem até a madrugada.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
9h49, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. O seminovo que você procura está lá, seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Vaga de emprego, em que lugar, hein, Giane?
É, né, esse assunto, esse indicador econômico que é tão importante. Eu recebi aqui o aviso do Grupo Erval, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. Vai completar 62 anos agora. É um grupo que atua em serviços, indústria, varejo e está com 211 vagas de emprego abertas. Como atua em vários segmentos, são vagas para loja, mas para a parte administrativa também, são funções bem variadas. Então, 211 vagas de emprego. O grupo está em expansão, construiu agora uma nova fábrica, um investimento de R$ 75 milhões em Dois Irmãos, onde fica a sede da empresa, e também está com expansão de lojas. Recentemente abriu 2 centros de distribuição, um em Dois Irmãos, outro no município de Serra, lá no Espírito Santo também. Aliás, o Espírito Santo que tem pego vários centros de distribuição de marcas gaúchas, né? Porque concede incentivos fiscais e tem conseguido bastante operação. Mas então são 211 vagas de emprego abertas agora. Novas oportunidades também serão abertas, segundo o Grupo Erval. Quem quiser tem mais informações ali em GZH.
Valeu, obrigada, Giane Guerra. Sempre que a gente fala, né, eu anunciei antes do intervalo, vaga de emprego, já tem alguém perguntando aonde? Aliás, tem essas informações lá em GZH sempre, né, Giane, na tua coluna. Para quem não conseguiu anotar tudo aqui no ar, tá sempre lá na tua coluna.
Sim, inclusive a gente tem ali, a gente organiza também essas informações em GZH para quem quiser recuperar. É sempre buscar ali no link de educação e emprego, buscar também, dá para buscar no Google, GZH emprego, aí já entra direto em tudo que a gente publica sobre isso, Andressa, porque o objetivo é construir essa ponte entre as empresas e quem está buscando emprego.
Informação que vem das ruas e que a gente vai ampliar em seguida aqui na programação, chegada da 448 e Freeway, tudo parado. Mensagem que chega aqui do Thiago Boff e do Lauro Alves, que estão se deslocando de volta aqui a Porto Alegre, e avisam, 448 trancada na entrada de Porto Alegre. 9h52, e aí, seu Pedro Ernesto Denardim, bom dia!
Bom dia. Aí que nós temos dois jogos do Inter esta semana, um hoje contra o Bragantino, outro domingo contra o Corinthians, que podem levar o Inter ao G4, que é o sonho dourado dos colorados nesse momento, já que o título é do Atlético Mineiro já faz algum tempo, né? Naquilo que eu digo que é um campeonato que se define muito cedo e que por isso ele perde a graça e que sou combatido por alguns companheiros no sala de redação, mas eu tenho razão. O Atlético Mineiro já é campeão. Aliás, o Atlético ontem fez 4-0 no Fortaleza. Bah! Deu, né? Tá na final da Copa do Brasil e o Flamengo só empatou e empatou lá nos minutos de prorrogação do segundo tempo, com um pênalti marcado pelo juiz, bem marcado, vamos deixar claro. Visivelmente o jogador do Atlético Paranaense agrediu o flamenguista, então 2-2 e tudo vai então para a decisão no segundo jogo no Maracanã. Mas o Inter, eu estava falando, escuta aqui, André, só 39 pontos, ganhar os dois jogos vai para 45. Ele para o Bragantino e para o Corinthians. O Bragantino tem 42 e o Corinthians tem 40. São dois adversários completamente diretos na tentativa do Inter. Primeiro, de chegar na Libertadores, no G6, que ainda não chegou. E segundo, de já botar, digamos assim, a cara lá no G4, que é o prêmio maior que pode ser conseguido pelo Internacional, porque ele significa exatamente o seguinte. Significa que o Internacional estaria no G4 e, por consequência, na fase de grupos da Copa Libertadores da América, que significa participar da Libertadores sem o risco daquela fase inicial, onde o Grêmio foi eliminado esse ano pelo Independiente del Valle, lá do Equador. Não tem esse risco, tem dinheiro garantido, olha, tem tanta coisa boa que vale a pena. Então, o jogo é completamente decisivo, como decisivo é também o jogo do próximo domingo contra o Corinthians. É tudo isso. É uma semana extremamente importante para o Internacional, não é menos importante para o Grêmio, que vai jogar contra o Atlético Goianiense, mas isso é só na segunda-feira. Copa do Brasil repetindo, o Atlético empurrou 4-0 no Fortaleza, Flamengo empatou com o Atlético Paranaense 2-2, Copa do Brasil rolando. E a vida continuando, né, dona Andressa? Na boa, na tranquilidade. Qualibred me alimentando de manhã. Ah, que loucura.
Nada mal. Ah. Qualibred, mais que pão. Qualibred é um pedaço de alegria para o seu dia. Não dá bola para aqueles guris do sala, tá? Ontem eu ouvi eles falando da tua cantoria e tal. Deixa eles para lá, tá?
Eles são invejosos. Eu tenho o um vídeo do Alex Bagé cantando
não
lá no meu
ver,
sítio. Não.
Ver.
Olha aqui, ó. Se tu precisar de uma coisa ruim, tu procura outra, porque essa não serve. Essa é muito pior do que ruim. E aí eles ficam falando de mim, agora tu vê.
Ele se espanta agora. Loucura. Né, Pedro?
Exato. Aliás, eu quero processar o governador do estado por isso, né? Foi ele e o Giovanni Grisotti que inventaram esse papo aí. Que vamos espantar a aglomeração, bota o Pedro Ernesto pra cantar. Foi Eduardo Leite que falou isso. Eu vou processar ele, tu vai ver.
Vocês que se entendam. Valeu, Pedro. Bom dia pra ti.
Mas a piada foi boa, né? Eu devo admitir.
Foi ao vivo no sala, ele disse, não?
É.
Eu tenho esse cruel.
É, a piada é cruel, mas é talentosa, eu reconheço.
É boa, sim.
Tá bom, então vamos lá, né? De noite, Colorados, 8 da noite, todo mundo ligado no Futebol da Gaúcha. Gustavo Manhagol, o narrador, tá bom?
Tá bom, valeu, Pedro.
Beijo pra todas aí, tchau.
Beijo pra ti, Pedro Ernesto Denardinho, o cantor do Rio Grande, que fala com Qualibred, quer dizer, o narrador do Rio Grande, confundi aqui, que fala com Qualibred, que é mais que pão. Qualibred é um pedaço de alegria para o seu dia. Conosco, Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Lagueto, hotéis, Fê Comércio, todos nossos parceiros aqui no programa. Um minutinho para o teu último destaque, precisamos ficar atentos na política hoje, Rosane.
O Avançar na Segurança Pública, agora às 10 horas, será lançado. Em princípio, é um investimento de R$500 milhões e que inclui compra de armamento, renovação de frota, investimento em inteligência, e a grande pergunta dos aprovados no concurso da Brigada Militar é a nomeação. A última vez que falei com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, ele confirmou que terá uma leva de nomeações agora em novembro.
E o destaque da economia, esse sim, que a gente precisa ficar atento hoje, Jeane Guerra, se é que dá para ficar atento a tudo, porque o dólar já bateu a 5,67 agora.
Isso, é. E os juros futuros, eles estão subindo muito. O que são esses juros futuros? Olha, estava até conversando aqui com Wagner Salaverry, que é da gestora de fundos Quantitas aqui de Porto Alegre, ele estava fazendo um alerta para a curva de juros futuros. Eles apontam como deve ser a decisão, as próximas decisões do Banco Central em relação à taxa de juros Selic, essa referência da economia brasileira. E como a gente fala referência, quer dizer que ela serve de parâmetro para nos apontar qual vai ser o custo do crédito para as empresas e também para nós consumidores. E o juro sobe, porque a perspectiva é de aumento da inflação se o governo federal realmente furar desse jeito o teto de gastos.
9:58, eu quero chamar a atenção para uma série de reportagens do G1, viu, gurias, sobre fake news.
Estava lendo agora, inclusive, elas aqui.
É um misto de sentimentos lendo a reportagem que eu estava lendo de hoje. O nome da série é Vítimas do Negacionismo. Muita gente pensa, não, uma mentirinha aqui no WhatsApp. Não, mas isso aqui parece verdade, vou repassar. Ah, mas isso aqui faz sentido pro que eu tenho visto. Vou repassar sem checar se é verdadeiro, se não é. Leiam, se informem, procurem. A desinformação, infelizmente, também mata. Estou lendo a história de hoje aqui nessa série de reportagens e, olha, é de cortar o coração, ao mesmo tempo da raiva de quem passou tudo isso, de quem continua repassando dados falsos, dados distorcidos, mentirosos, e que sim fazem vítimas da ignorância, vítimas do negacionismo, vítimas das fake news, das mentiras que estão espalhadas por aí. 9:59, até amanhã, Rosane.
Até amanhã, bom dia a todos, até amanhã, Giane.
Até amanhã, Rosane e Andressa, um abraço, ouvintes.
Abraço a todos, nós te esperamos amanhã, viu, às 8:10, eu, a Rosane, a Giane com todas as informações, já será sexta-feira, até lá, tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.